José Padilha, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, é um prazer enorme estar no seu programa, Olga.
O prazer é todo nosso em recebê-lo. Você está em Maringá, né? Você mora agora em Maringá, é isso?
É, nos dois últimos anos eu mudei para Maringá para criação e implementação do Polo de Cinema do Paraná.
Uhum. E como é que está a temperatura hoje aí, Padilha?
É, hoje amanheceu um pouquinho mais frio do que ontem.
É, porque Maringá é bem mais quente que aqui. Bom, o Polo nasceu há 2 anos, é isso, né? Durante a pandemia. Como é que foi esse insight? Que você teve essa ideia de movimentar, já que nós estávamos com tudo parado, tudo fechado, sem teatro, sem nada, e todo mundo ligado à área cultural, vivendo o maior sufoco. Aliás, quantos problemas, não é mesmo? E que as pessoas estão vivendo até hoje, né?
Sim, na verdade a ideia do Polo, ela nasceu em 2016, eu comecei a elaborar o projeto. Uhum. A princípio era um projeto para a região aí, oeste, nós levamos no primeiro momento para Foz do Iguaçu por conta da Tríplice Fronteira, uhum. 80 e poucas etnias, por conta de alguns projetos cinematográficos que nós tínhamos e que nós temos ainda e que nos interessa muito em filmar na região oeste.
Uhum.
Mas aí, um dos principais incentivadores do projeto é o Felipe Mansur, que na época era superintendente da Casa Civil do Governo do Estado, acabou infelizmente morrendo, ele e toda a sua equipe da superintendência, num acidente automobilístico por, se eu não me engano, perto de Ponta Grossa.
Uhum.
E a gente acabou dialogando com empresários e produtores da região de Maringá e nos foi colocado uma situação interessante do ponto de vista mercadológico, que Maringá tem a terceira maior rede exibidora do país, a CineSystem, e a nona maior exibidora do país, a Cineflix. A gente acabou adaptando o projeto para Maringá e desde 2020 nós implementamos o projeto aqui. Estamos correndo contra o tempo, e infelizmente por conta de anos eleitorais, e a gente tem a cada 2 anos uma eleição,
uhum.
Projetos que envolvem verbas públicas ou alguma natureza pública, elas têm que ficar paralisadas o ano inteiro.
Isso, não.
Mas
pode.
Mas a gente acredita que 2023 é o ano em que a gente vai entregar os estúdios do Polo de Cinema do Paraná e vamos conseguir começar a fazer nossas produções.
Maravilha. José Padilha, nós não podemos deixar de torcer para que tudo dê certo. É bem que eu queria, na época, quando eu comecei a saber das primeiras movimentações, eu falava, poxa, bem que esse polo poderia ser aqui em Cascavel, mas quem sabe uma hora a gente consiga fazer alguma coisa por aqui. Agora vamos falar.
Olga, oi. Nesse aspecto não precisa se preocupar, porque o polo certamente deve ter estúdios nas cidades mais estratégicas do Paraná, e Cascavel, como é uma das economias mais pujantes do estado, a gente certamente vai entrar em contato com o prefeito, com vereadores, para levar um dos estúdios para Cascavel, para a região oeste.
Você, por favor, me avisa, vem aqui me visitar na CBN para a gente bater um papo sobre isso. Você já conversou com eles a respeito disso?
Na verdade, nós começamos, eu comecei a fazer contatos mais com Foz do Iguaçu, né?
Uhum.
Que era a ideia inicial de colocar o polo. Nós conversamos muito com o secretário Juca, secretário presidente da Fundação Cultural de Foz, e esse ano começamos, por conta da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, da mobilização para aprovação e derrubada dos vetos, começamos a conversar com o secretário de Cascavel também, mas ainda não formalizamos.
Você já conversou então com o nosso secretário de Cultura, o Luiz Ernesto? Já conversou?
Sim, mandamos com o Luiz Ernesto desde a aprovação, uhum. final de fevereiro da aprovação,
uhum.
da Lei Paulo Gustavo na Câmara dos Deputados,
uhum.
e daí depois ela subiu em abril para o presidente sancionar, ele acabou vetando. Eu passo todas as informações.
Ótimo.
Algumas informações do projeto do Polo, mas certamente todas as informações que a gente produziu no período, certo, a respeito da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc.
Vamos lá,
serão
vamos.
Duas leis importantíssimas. Sim. Para a implementação do Polo de Cinema do Paraná.
Uhum. Vamos aí, temos certeza do empenho do nosso secretário Luiz Ernesto Meyer Pereira, do nosso prefeito Paranhos, nosso presidente da Câmara, o Espíndola, né, para que isso se concretize. Agora, José Padilha, quanto de dinheiro dessas leis que foram aprovadas, desses vetos derrubados e que o dinheiro vai sair, quanto desse dinheiro vem para cá, vem para o nosso Oeste?
É o maior volume de recursos que a área cultural brasileira vai receber, por extensão, o Paraná e o Oeste do Paraná. Para o Paraná, juntando os recursos que vêm para os municípios, porque vem recursos para os 399 municípios paranaenses, e o recurso que vem para o Estado, porque a Lei Paulo Gustavo, ela é dividida entre 50% dos recursos vem para o Estado, 50% vem para os municípios. E esse 50% que vem para o Estado tem que ser aplicado nos municípios. Então, acaba dobrando a verba original que vem para os municípios, em tese. E para a região Oeste, eu estive fazendo um cálculo aqui e passei essas planilhas, inclusive, para a Franciele, para que vocês tenham acesso aí e possam divulgar. Os 55 municípios da região Oeste do Paraná vão receber por volta de R$12.459.000.
É um bom dinheiro, hein? Um bom dinheiro.
Isso é o valor só para os municípios, que vão diretamente. Como eu disse, mais 50%, mais R$12.459, virá para a região Oeste do Paraná via governo do Estado.
Certo. Agora,
só da Lei Paulo Gustavo.
Tá, daí nós temos. E da Aldir Blanc, você sabe quanto que vem para o Oeste?
Da Aldir Blanc, na verdade, é uma proporção que a gente tem que fazer, porque na Lei Paulo Gustavo a gente tem definido esses critérios bem fáceis de você conseguir visualizar, que é 80% dos valores em relação à população dos municípios e 20% em relação ao fundo de participação dos municípios. Na Aldir Blanc, essa divisão, ela não vem, Aldir Blanc 2, ela não vem tão detalhada, mas eu posso te dar a seguinte informação. Os cálculos que a gente fez é que para Aldir Blanc 2 venha praticamente 80% dos recursos que vem para Paulo Gustavo. Ou seja, dos 3,8 bilhões nacionais que vem para Paulo Gustavo, 3 bilhões são da Aldir Blanc. Então, o governo do Estado vai receber da Lei Paulo Gustavo em torno de 96 a 100 milhões e da Aldir Blanc já recebeu por volta de 85 milhões. Então, vai ficar nessa faixa, entre 85 a 90 milhões de reais para o Estado. E aí você tem que fazer a proporção para o município.
Agora, quando esse dinheiro estará no caixa das prefeituras?
Agora, nesse momento da lei, o veto ele é recente, ela foi promulgada no dia 8, tem um período de 60 dias que os governos municipais têm que fazer o seu plano de ação.
Certo.
Ou seja, eles vão ter que dizer onde eles vão gastar esses recursos. E esses recursos só podem ser feitos através de editais, chamadas públicas, esse repasse desses recursos. Posteriormente a esses 60 dias, concomitante, aliás, a esses 60 dias, o presidente Jair Bolsonaro tem 90 dias a partir da abertura da plataforma Mais Brasil para repassar esses recursos. Então, a gente estima que um pouco depois das eleições é o prazo máximo.
Certo.
Na primeira quinzena de outubro é o prazo máximo para ele repassar os recursos. Não significa que ele vá fazer isso no último dia. Mas a gente tende a acreditar que seja por volta do mês de outubro.
Ok.
Mas ele já pode, a partir do momento em que os municípios fizerem esse plano de ação dentro desses primeiros 60 dias iniciais e encaminharem através da plataforma Mais Brasil, esse dinheiro já pode ficar disponível. Então, está entre o envio dos dados do município e a resposta do governo federal. Mas, de qualquer forma, este prazo total de depósito do governo federal para os municípios é 90 dias. Uhum. E a plataforma Mais Brasil, a informação que a gente teve é que na semana que vem será aberta para essa informação. Então, a semana que vem, no dia que for aberto, você conta 90 dias, é o prazo máximo para que os recursos sejam enviados.
É, naturalmente que os municípios têm de se organizarem, né, para que essas verbas não voltem. Porque se não tiver tudo organizado, a verba volta, perde a verba, né?
Exatamente. Na verdade, é o seguinte, a lei Paulo Gustavo, ela é um aprimoramento da lei Aldir Blanc. Na Aldir Blanc, esse dinheiro voltava se o município não requerer. Veja, é importantíssima essa fase agora. O município precisa requerer esses recursos. O dinheiro está lá. O dinheiro vem do Fundo Nacional de Cultura. Está lá. Mas o município tem que requerer os recursos e apresentar um plano de ação para onde esses recursos serão destinados. Uhum. 70% dos recursos vem para a área do audiovisual e 30% dos recursos, em média, vem para as demais áreas. Então, é extremamente importante esta fase agora, porque é um dado importante que eu vou te dar agora, Olga. Na Lei Aldir Blanc 1, também foram destinados 3 bilhões de recurso nacional. Infelizmente, 900 milhões foram perdidos, retornou para o cofre do governo, porque não houve sequer a solicitação dos recursos por parte dos municípios. Então, essa fase é importantíssima. Neste caso da Paulo Gustavo, a gente acompanhando, sabendo que nem todos os municípios são organizados como Cascavel, como Foz do Iguaçu, que tem suas secretarias de cultura, tem municípios de menor envergadura e de população, que às vezes o departamento de cultura é uma pessoa só, é o secretário ou o chefe do departamento. Uhum. Então, eles efetivamente têm uma dificuldade muito grande de operacionalizar esses recursos. Uhum. Então, o que ocorreu? Baseado nesse volume de recursos que voltou para o cofre da União.
É muito dinheiro. E é como muito... você falou, são 900 milhões perdidos. Voltaram para os cofres do governo que poderiam ser gastos com a população. Exatamente. Daquele lugar. Né?
E quando a gente diz que voltou para o cofre do governo, significa o seguinte: ele era um dinheiro para a cultura, para desenvolver projetos culturais, teatro, cinema, artes plásticas, várias outras áreas, para todas as áreas da cultura. Esse dinheiro voltou para o cofre, e esse dinheiro voltando para o cofre da União volta como superávit primário. Uhum. E é utilizado para pagar juros da dívida brasileira, ou seja, é um dinheiro que voltou para os bancos.
Exatamente. Padilha, querido, tenho que encerrar com você. Queria ficar falando uma hora contigo. Quero agradecer a Rowolf, minha querida jornalista que mora na Alemanha e que intermediou e que levantou essa pauta para mim aqui. Muito obrigada, querida Rô. Padilha, venha visitar Cascavel, venha nos ver aqui, venha passar um final de semana conosco.
Certamente irei, Olga. Um beijo para você e um beijo para a Rô também, uma amiga querida que lá da Alemanha intermediou essa pauta.
Obrigada, querido. Super beijo e bom final de semana.
Bom final de semana para você e para os seus ouvintes.
Amém. José Padilha, essa figura extraordinária. E aí estão quem está aqui comigo, secretários de cultura. Você viu quanto dinheiro, minha amiga? E quanto dinheiro voltou, foi perdido? Que pena isso. E isso se chama o quê? Desorganização. Né? É preciso ter organização. Com dinheiro público não se brinca. É tudo muito comprovado. A partir do momento que o projeto existe, que está no papel, o dinheiro fica e é um benefício imenso para o município, né? Quanta gente querendo um troquinho, uma coisinha qualquer para desenvolver um projeto no seu bairro, enfim. Agora, os municípios precisam se mexer, né? Os municípios precisam desenvolver esses projetos. Enfim, eu tenho certeza que o nosso secretário Luiz Ernesto Meyer Pereira, com a sua competência, com a sua visão longe para as artes, para a cultura, para o cinema, para o teatro, para as exposições, para tudo que ele sempre se envolve. O nosso prefeito sempre pensando também além, o nosso prefeito Paranhos, não é mesmo? Terão essa visão realmente de, quem sabe, nós podermos instalar aqui uma perninha do polo lá de Maringá. Não é mesmo? Fiquei muito feliz com essa conversa com o nosso querido José Padilha. Agora o rápido intervalo, também temos o repórter CBN e já voltamos.
Revista CBN com Olga Bongiovanni.